Com quem eu falo? Com quem eu falo? Lucy, querida, é a Gretchen. A Gretchen, mulher, cantora.
Olá, eu sou Robson Kavilinski e este é o segundo episódio da segunda temporada do História no Pandemônio.
Água. Terra.
E como você pode ver pela capa deste episódio, ou então pela descrição desse episódio, depende da plataforma onde você está, hoje nós vamos falar sobre a lenda de Aang e vamos falar sobre as relações que é possível realizar sobre essa série em animação, que é fantástica, com alguns momentos da história e com alguns conceitos. Se você, assim como o Aang, esteve desaparecido por 100 anos e não sabe do que se trata essa animação, ela foi disponibilizada pelo canal Nick de 2005 a 2008. Ela é uma animação estadunidense, mas apesar de ser ocidental, ela representa, ela vai trazer, vai construir um mundo totalmente com referências orientais.
Há muito tempo, as nações viviam em paz e harmonia. E aí, tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Só o Avatar domina os quatro elementos e pode impedi-los. Mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. 100 anos se passaram e meu irmão e eu descobrimos o novo Avatar, um garoto dominador de ar. Embora sua habilidade com o ar seja ótima, ele tem muito que aprender antes que possa dizer eu sou o Aang. Mas eu acredito que o Aang possa salvar o mundo.
O Avatar pode ser um homem ou uma mulher, que ele é como se fosse um árbitro internacional que tem o dever de manter a harmonia entre as quatro nações e atuar como mediador entre os humanos e os espíritos. Mas então é isso, então tem um avatar que é responsável, neste caso é o Aang, e sempre vai acontecer quando um avatar morre, tem a reencarnação. Todo avatar precisa se tornar um mestre em cada estilo de dominação, começando com o elemento da sua própria nação. Neste caso, o Aang, ele já dominava o ar, mas ele precisava então dominar também a água, a terra e o fogo. Mas neste momento conturbado, onde o Avatar precisa conseguir administrar todos esses interesses, todas essas nações, o que acaba acontecendo é que a Nação do Fogo começa uma ação, uma política imperialista, onde ele quer dominar todos os outros territórios, o território da terra, o território da água, o território do ar, inclusive numa atitude de extermínio dos nômades do ar. E também é importante destacar que nós temos a continuação dessa série, que é a Lenda de Korra, que é fantástico, e vai ter um outro episódio no futuro aí falando sobre essa série. E tem muita coisa interessante pra falar sobre a Lenda de Korra, sem falar que é uma grande representatividade, porque a personagem principal é uma menina, uma adolescente bissexual. Mas, aterrissando aqui então, né, focando, nós vamos falar primeiro sobre o conceito imperialismo. É importante aqui, antes da gente começar essa listinha, que quando a gente joga no Google a lenda de Aang, questões sociais, vai direcionar normalmente pra gente pra uma página do Legião dos Heróis, que é uma página muito interessante que fala sobre cultura pop, vai falar sobre quadrinhos, cinema e séries. Eu super recomendo, inclusive a primeira referência que eu tive foi esse artigo que vai estar linkado aqui na descrição. Mas sobre o imperialismo, focando na Nação do Fogo, e como eu comentei, essa Nação do Fogo vai criar uma política onde ela vai querer dominar os territórios. Nós conseguimos realizar facilmente aqui, inclusive nas entrevistas, os criadores do Aang vão falar sobre isso, sobre o Japão, naquele momento onde o Japão estava ali pré-Primeira Guerra Mundial, com aquela política do Japão imperialista. Então, a Nação do Fogo, a gente consegue realizar, assim, um link com o Japão, assim como a Nação da Terra vai ter um link direto com a China. Quando a gente olha o mapa ali desse mundo, é importante a gente também reforçar aqui que esse mundo, ele não é completamente fantasioso. O Avatar, a lenda de Aang, ele vai ser um mundo, sim, criado, né, um mundo fictício, mas criado com referências diretas a essas civilizações orientais. E por ser uma obra dos Estados Unidos, a gente já fica com o pé atrás. Eu já fico com o pé atrás porque aqui o que não falta são conteúdos, né, criticando o imperialismo dos Estados Unidos. Mas os criadores tiveram, assim, um cuidado muito grande nas pesquisas e um respeito muito grande a essas culturas e essas civilizações. Então é muito interessante esse trabalho que é realizado aqui, porque, quando, novamente, como eu comentei, quando a gente olha o mapa do Japão e da China, a gente consegue perceber a proporção gigantesca da China para o Japão, essa proporção territorial. E da mesma forma, nós temos então um pequeno ali território da Nação do Fogo com a Terra, que é gigantesca, ou seja, a Terra representando a China e essa Nação do Fogo representando o Japão. Inclusive, as vestimentas e também esse visual que é representado na série desses dois territórios, essas duas culturas, lembram muito as referências japonesas para o fogo e chinesas para a Terra. No fogo, então, tem o Senhor do Fogo, que é o Ozai, que através da guerra tenta então dominar esses demais territórios. Mas também é muito importante falar aqui que esse imperialismo, ele não vai se operar, não vai utilizar somente das ferramentas bélicas para conseguir controlar ou tentar persuadir ou invadir outros territórios. Não somente de guerra que o imperialismo vai funcionar. Um caso clássico aqui é pensar nos Estados Unidos como essa grande potência que vai exportando séries e filmes com essas narrativas, obviamente, de viés estadunidense, de América para americanos e blá blá blá. Não tem nenhuma arma apontada para nós, né? Aqui da América Latina, mas a gente sabe que funciona de outra forma esse imperialismo. Outro ponto muito interessante para a gente pontuar aqui é a situação da alienação política. No livro 2, ou seja, na temporada 2 dessa animação, tem a cidade Ba Sing Se, onde é uma cidade que é protegida por muros, né? Ela é totalmente isolada desse mundo exterior, onde dentro desses muros é proibido discutir sobre os problemas locais, falar sobre essa guerra que está consumindo o restante do Reino da Terra, essa invasão do Reino do Fogo. É totalmente proibida essa problematização, essa discussão ou efetuar comentários que vão minimamente desorganizar esse sistema. Então, a gente não pode falar sobre essas mazelas ou essas dificuldades que acontecem em Ba Sing Se ou fora dos muros de Ba Sing Se. Todo mundo tem que fingir que é lindo e maravilhoso o tempo todo, com um grande sorriso no rosto. Eu já vou registrar que eu estou me atrapalhando aqui, estou falando Reino do Fogo, né? É Nação do Fogo e Reino da Terra. E para aquela galera que descobre assim como funciona a engrenagem de Ba Sing Se, que descobre os problemas que estão acontecendo nessa cidade ou então no Reino da Terra de maneira mais específica, né, fora dessa cidade e dessa invasão da Nação do Fogo, acontece então esse processo de tratamento, um processo de hipnose que faz com que esses indivíduos esqueçam completamente esses problemas e que não vão levar esses resquícios de dúvida para o restante da população. E isso me lembra muito, porque essa tática de alienação política é muito utilizada em governos autoritários para lidar com seus problemas, para seus diversos problemas, mas me lembra bastante, faz uma conexão bem grande com aquele slogan Brasil, ame-o ou deixe-o.
Brasil, ame-o ou deixe-o.
E esse Brasil, ame-o ou deixe-o, não é uma coisa do passado. É só a gente pensar que o SBT em 2018 ressuscitou esse slogan, que era do período de ditadura militar aqui no Brasil, principalmente vinculado ali ao governo do Médici, que aconteceu de 69 a 74, e também conhecido como os Anos de Chumbo. A gente sabe que a coisa foi muito complexa e complicada ali, por mais que exista essa situação de negacionismo histórico, mas a gente sabe, assim, através da história, que esse período, além do golpe de maneira geral, né, em 64 a 85, mas esse período ainda mais conturbado entre 69 e 64, que aconteceu, onde esse slogan ficou muito famoso e o SBT simplesmente desenterrou, muito casualmente, nesse momento de bolso lixo, né? Impressionante. Mas nesse momento dos anos de chumbo, estava acontecendo essa Copa do Mundo no México, onde o Brasil era vendido como uma nova potência, como uma grande potência, como um milagre brasileiro. Aquela situação toda que a gente sabe que era utilizada para camuflar a falcatrua e todas as agressividades e violências que eram utilizadas contra as populações que minimamente discordavam desse sistema completamente bizarro e desumano. E o próximo tema vai fazer assim, uma conexão direta também com a situação de alienação política, que é a situação da arte como propaganda. Porque em um determinado episódio da temporada 3, o Aang e seus amigos vão encontrar um grupo de teatro, uma peça de teatro, onde vai retratar a história do Aang com a Nação do Fogo, essa disputa. E nessa peça, que é inspirada na realidade, porém, esse grupo do Aang é retratado como vilão, como um grupo medíocre, inclusive o Aang, que é um menino, vai ser retratado por uma atriz, e essa atriz vai retratar ele de uma maneira muito estereotipada, de uma maneira afeminada, de uma maneira tosca, de maneira a realmente prejudicar essa imagem do Aang. A gente vê que existe essa situação, não que seja prejudicial o Aang ser afeminado ou algo do tipo, mas a gente percebe que nesse teatro, nessa obra, existe essa tentativa de tentar tornar esse questionamento da masculinidade do personagem. E o público ama essa peça, o público se identifica com essa peça, onde a Nação do Fogo é a grande nação que é capaz de tornar tornar o mundo inteiro civilizado, com esse tom de levar a civilização e a ordem para todos os outros continentes. E aqui eu estou falando de arte como propaganda, porque a arte e política estão ligados diretamente, né? A gente não pode esquecer que política está em nosso prato, nas roupas que nós usamos e naquilo que nós consumimos como entretenimento também, inclusive o teatro e o cinema. E falando de cinema, a gente não pode esquecer que o Mussolini, assim como Hitler, demonstravam muito interesse no uso do cinema como ferramenta ideológica, como uma ferramenta para criar esse sentimento de alienação política na sua população. Que esse discurso do Mussolini, ou então que a narração dele mesmo, estivesse presente nessas obras cinematográficas. A gente não pode esquecer dos cinejornais, que eram exibidos nos cinemas comerciais da Itália e que serviram para enaltecer o sistema. Mostravam, então, um diário de vida do Mussolini e da sua família, mostravam crianças felizes, animais bonitinhos, mostravam uma Itália perfeita, que estava avançando, uma Itália vinculada aos antigos preceitos e culturas e estética de Roma, mas que funcionava como propaganda direta para esse sistema bizarro e totalmente desumano, e quem sabe que o fascismo foi e continua sendo através do neofascismo. E pesquisando aqui, eu achei um filme muito interessante que vai retratar essa conquista da Etiópia. Eu vou deixar aqui também na descrição o link para esse artigo. E essa conquista da Etiópia é reencenada, é mostrada de que forma? Como o paraíso, obviamente, né? Vai ser com aquele tom de expedição civilizadora, onde a Itália vai estar levando, então, para a Etiópia, para um país africano, a civilização, vai estar levando essa moral europeia, eurocentrista, para esse continente selvagem. E aqui eu estou falando selvagem, gente, com muitas aspas, né? Porque eu estou falando, dá até uma agonia, com essa visão europeia. Mas era justamente essa visão que eles tinham. Ou que eles, né, no caso, a galera que estava mandando, estava organizando essa visão, estava construindo. Inclusive, essa tentativa de ligar os feitos do Mussolini à Roma Antiga. Porque tem a situação da invasão dos fascistas na África e automaticamente eles queriam realizar, assim, essa conexão com a Roma nas Guerras Púnicas. Para quem, assim, está muito perdido, as Guerras Púnicas, então, tiveram três fases, três etapas, e era esse embate entre a Roma e Cartago, que era uma potência da antiguidade, Cartago, que ficava no continente africano. Então tem essa conexão de Roma e atualmente Itália disputando, né, invadindo Etiópia, e a Roma antiga disputando com Cartago. Ambos disputavam por esse controle marítimo no Mediterrâneo, esse controle marítimo do Mediterrâneo. Para quem também está perdido assim, é só olhar no mapinha e localizar a Tunísia, que é o atual território da antiga Cartago. E também é importante a gente pensar que essa ligação, essa tentativa de rebuscar, de trazer essas referências artísticas, vai influenciar diretamente na arquitetura. Tem esse momento da arquitetura, da arte racionalista italiana, que vai estar ligado diretamente com o fascismo, e que é uma tentativa de conectar o fascismo com essa estética romana antiga. A gente consegue ver isso nessas formas arquitetônicas, ou então na presença do mármore para trazer firmeza e certeza, e nas figuras, nesses bustos também, que fazem ligação direta com a Roma antiga. E assim, uma referência, uma representação máxima desse período estético e arquitetônico, a gente pode pensar no Coliseu Quadrado. Inclusive vai rolar um IGTV nessa semana sobre o Coliseu Quadrado e essa estética do racionalismo italiano. Para além então da arte como propaganda, nós temos também assim no finalzinho, que é essa conexão do Aang, desse avatar, na busca por um sistema democrático, onde vai ter a representação, vai ter uma figura que vai ser eleita pelo povo, que vai representar o fogo, a terra, o ar e a água. E na animação seguinte, que é a Lenda de Korra, vai existir essa cidade república, que sem spoilers, mas que vai ter essas problemáticas, porque é muito difícil conseguir sustentar a cidade e essa democracia que é tão frágil diante dessas pessoas, diante dessa elite que não quer democracia alguma. E assim, qualquer semelhança com a nossa realidade, vocês já sabem.
Do quê? No que é? Até agora, no que não falou o que é?
Enfim, a Lenda de Aang tem muita coisa pra falar. Ela é uma animação que, assim, olhando num primeiro momento, pode parecer infantil, mas é uma animação que vai trazer diversas questões sociais e políticas, sem falar da representatividade das mulheres, porque vai trazer a Katara como uma figura, assim, potente, incrível, extremamente poderosa. Tem a Toph, que é uma menina cega, e a gente pensa quando a gente consegue lembrar de um personagem que é uma pessoa com deficiência. A gente não consegue pensar, a gente consegue, né, trazer referências disso. E é uma animação de 2005 que vai trazer a Toph, que é uma personagem extremamente poderosa, incrível, com uma personalidade, assim, fantástica. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E é isso. Nós estamos, então, iniciando recém uma segunda temporada. O próximo episódio é muito especial. Nós temos a Gabriela. Se você está nos escutando, Gabriela, um grande beijo para você. Porque a Gabriela vai estar aqui para falar sobre a importância da moda e essa ligação da moda e política. E vai ser, assim, sensacional. Mas vai ter muita gente incrível passando por aqui. Porque fazer o quê, né? Estou rodeado de pessoas incríveis, então preciso chamar eles aqui para compartilhar essas vivências, esses estudos com vocês. Eu sou Robson Gavilinski e essa é o História no Pandemônio. Um grande beijo.